Você está ouvindo Sardinhas do Mercado Financeiro, um podcast Empíricos.
Olá, muito bem-vindo. Você está no Sardinhas, um podcast Empíricos em que investidores não profissionais, que são batizados carinhosamente de sardinhas, se encontram com os tubarões, aqueles que investem por profissão e podem nos ajudar a navegar esses mares revoltos do mercado financeiro. Quem está aqui comigo hoje é o Felipe Guerra. Ele é o sócio fundador e gestor da Legacy, cujo fundo multimercados, o Legacy Capital, que foi criado em junho do ano passado, rende desde então nada modestos 207% do CDI. E o Guerra e a equipe dele, que hoje já chega a 33 pessoas, decidem como alocar R$5 bilhões. E como em qualquer multimercado, tem um mandato bem amplo. Então, eles podem investir em juros, câmbio, bolsa. Então, para quem até hoje estava só ouvindo sobre bolsa aqui no Sardinhas, hoje a gente vai poder ampliar um pouco mais esse escopo, né? Antes de montar a Legacy, o Guerra foi o responsável pela tesouraria do Santander, de onde saiu levando consigo alguns dos integrantes mais sêniores da equipe no ano passado. E quando isso aconteceu, eu comecei uma perseguição implacável ao Guerra, porque gente muito boa me falou que ele era excelente e que a Legacy seria no futuro uma outra SPX. O Guerra não só do Santander, mas também já foi da tesouraria do BBM e do Citi. Então, para começar, muito obrigada, Guerra, por estar aqui no Sardinhas. Muito bem-vindo.
Obrigado, Luciana.
Bom, hoje a gente vai saber como é que está a cabeça do Guerra, no que ele está investido. E antes disso, para colocar todo mundo na mesma página, tem muito multimercado brasileiro bom que é gerido por este tesoureiro, né? E aí, às vezes a gente fala este tesoureiro e tal, a gente recebe uma pergunta aqui que é o que diabos faz um tesoureiro, né? Então, ninguém melhor do que o próprio Guerra para responder o que diabos faz um tesoureiro, Guerra.
Então, a tesouraria no banco é uma área bastante complexa, né? Envolve uma série de atividades, né? Tem uma área comercial bastante ampla para vender os produtos de tesouraria e tem uma equipe dedicada a fazer toda a gestão dos riscos oriundos dessas operações que o banco acaba fechando com clientes e, ao mesmo tempo, gestão das posições proprietárias do banco também.
Então, é como se você gerisse o dinheiro do banco.
Exatamente. E também você oferece produtos para os clientes nos quais eles podem investir, eles podem captar, tomar empréstimos, né, e, ao mesmo tempo, fazer proteções das suas posições, trocando os indexadores nos quais eles estão endividados ou eles estão sendo remunerados. Uhum. E quem faz essa geragem dessa exposição no mercado e quem faz essas cotações para as empresas e para os investidores é uma tesouraria.
Legal. Bom, então, mas já a tesouraria é o passado, hoje ele está lá gerindo o nosso rico dinheirinho. Então, vamos falar um pouco sobre macroeconomia, né, o que você tem hoje no seu fundo. Bom, a gente está aí há meses e meses na expectativa da aprovação da reforma da Previdência, né, muita expectativa de que isso traga um cenário mais positivo, muita gente posicionada num Brasil melhor. A minha pergunta é, você e sua equipe também estão otimistas sobre essa aprovação e posicionados num Brasil melhor? E com esse passar do tempo, isso diminui um pouco o otimismo ou não?
Então, Luciana, a gente vem adotando, né, desde do pós-eleição, né, uma visão otimista com o Brasil, né, em geral, na montagem da nossa, na construção da nossa carteira. Na virada do final de janeiro, final de fevereiro, né, com o começo do Congresso, teve um evento que fez a gente ficar um pouco menos otimista do que a gente vinha trabalhando, né? Foi o fato do governo optar por fazer uma PEC nova ao invés de fazer a PEC antiga, faz com que o processo seja mais demorado, dependa mais do Congresso, dependa mais de articulação de um governo novo, inexperiente, né? Depende de também um Congresso novo, com novos articuladores, né? Novos personagens que não vinham atuando no passado. Então, isso faz com que a reforma demore mais do que ela estava prevista por nós inicialmente. A gente tinha uma convicção que, se fosse adotada a PEC 287, que era a PEC que foi elaborada pelo governo Temer, uma reforma da ordem de 500 bilhões de reais, o processo já estaria bem mais avançado, né? Você não precisaria ter passado pela CCJ, uma comissão especial, as indicações dos líderes, etc., né? Então, assim, desde, se você pegar os ativos de Brasil, desde que a gente migrou de uma posição abandonou a PEC velha e passou a adotar uma PEC nova, os ativos de Brasil pararam de performar. Verdade. Então, toda aquela melhora linear que a gente via nos preços dos ativos após a eleição, né, e depois com o empoderamento do Paulo Guedes ali em janeiro, né, apontando toda a equipe econômica, todas as estatais, diretorias e presidências, etc., aquela melhora linear dos ativos, né, que a gente vinha observando, ela meio que freou, né, nessa época dessa transição, né, de fazer a desenvolver uma PEC nova, né? Então, desde então, o mercado, né, os ativos brasileiros vêm trabalhando meio de lado, oscilando de acordo com o mercado externo, né? E o Brasil não está gerando mais aquele retorno adicional que ele vinha gerando, além do que o retorno do mercado externo proporciona, né? Então, assim, a gente continua otimista que a reforma vai ser aprovada, vai se encontrar uma articulação, vão surgir esses novos personagens que vão fazer com que a reforma encaminhe. Ela hoje está bastante na mão do Rodrigo Maia, né, na liderança do Congresso. É uma reforma que foi muito bem elaborada pela equipe do Paulo. Ela está até difícil de mexer em alguns pontos dela para desidratar. Então a gente acha que no final vai acabar sendo aprovada uma reforma entre 700 e 800 bi e muito provavelmente ali no terceiro tri. Mesmo,
isso
no terceiro
é bom?
Tri. É muito bom. Isso uhum. é suficiente para fazer com que a trajetória da dívida PIB encontre uma estabilização pelos próximos 10 anos. Coloca o país de novo numa situação de solvência, né? Mas eu costumo dizer, né, a reforma da Previdência ela é uma condição necessária, mas não suficiente, né? A gente fez um exercício, mesmo aprovada uma reforma da Previdência de 700, 800 bi, que faz com que a dívida PIB esteja estabilizada, se o país continuar crescendo 1%, a dívida volta a ter uma trajetória ascendente novamente muito rapidamente. Uhum. Então, assim, o país precisa voltar a crescer, né? A gente separa o fiscal estrutural, o problema fiscal estrutural, ele é resolvido com a Previdência. Mas a gente ainda tem um problema fiscal conjuntural, que é o quê? O Brasil continua gastando mais do que arrecada, gerando déficits primários consecutivos. Então, portanto, se a gente continuar crescendo 1%, arrecadando pouco, a gente vai continuar com a dívida em trajetória ascendente. Então, assim, a Previdência coloca a gente numa trajetória de insolvência novamente, mas o segundo passo a isso é voltar a crescer. Uhum. E aí, complementando um pouco isso, a gente acredita que o Brasil volta a crescer. A gente está trabalhando hoje com um cenário de postergação do crescimento brasileiro, né? A gente vinha no final do ano passado animado com o crescimento do PIB potencialmente entre 2,5 e 3. A gente abandonou isso.
Vi que vocês revisaram para 1,2 na última
carta. Hoje revisamos novamente, depois da produção industrial, a gente está com um crescimento de 1% para esse ano.
Nossa, tá? Guerra, vamos parar em zero daqui a pouco.
Exatamente. Né? A gente está... É o terceiro ano consecutivo de crescimento muito próximo a 1, né? Uhum. Então a gente está com crescimento, mas a gente acha que é mais um cenário de postergação, né? Uhum. Por conta do atraso da reforma. A entrada do ano foi muito ruim, a indústria está muito ruim, tem um efeito um pouco da indústria extrativa, né? Com Brumadinho, etc. Uhum. Tem alguns efeitos pontuais também que estão acontecendo no momento, que estão puxando o PIB para baixo. Mas um outro ponto que a gente tem estudado bastante, né, e tem ficado cada vez mais claro para a gente, é que a velocidade com que o governo vem saindo já há mais de 2 anos da economia, ela é muito mais rápida do que o setor privado vai entrar. Uhum. Então, em algum momento na frente, você vai ter o setor privado acelerando um tanto mais e vai igualar eu diria que uma turbina ao contrário que o governo vem colocando na economia. Porque o governo vai continuar contracionista, vai continuar reduzindo, vai continuar controlando despesa, né? Então, o setor privado precisa substituir o governo adiante. Então, a gente acha que ele vai substituir, mas demora um pouquinho mais. Você precisa de uma reforma da Previdência, um choque de confiança, um encaminhamento de uma agenda micro importante, né, que está para ser discutida, reforma tributária, uma segunda versão da reforma trabalhista, que seria uma carteira verde e amarela, privatizações e concessões, que é uma agenda forte tocada pelo governo aqui, já a venda de ativos. Então, assim, a combinação de um incremento na confiança a partir de uma reforma da Previdência e o avanço da agenda micro vai levar o país potencialmente a crescer em 2,5% e 3% no ano que vem. Então, ano que vem, novamente, né, a gente está com um crescimento de 2,5% e 3%. Né? Já é o terceiro ano consecutivo que o mercado como um todo prevê um crescimento de 2,5% e 3% e rever para 1%. Né? Mas uhum. a gente continua acreditando que o cenário é mais de postergação do que um cenário que o Brasil não pode crescer, que é um problema estrutural definitivo, um problema de PIB uhum. potencial. A gente continua acreditando que o crescimento vem, ele só está atrasando por conta desses fatores que eu citei.
Certo. Guerra, falando, né, no que a gente esperou para os últimos anos e o que aconteceu e o que não aconteceu, tivemos os dois últimos maios é lindo, né, sei lá se existe plural de mês, mas do ano passado e do ano retrasado, bem ruins para mercado, né? Você acredita, tem uma superstição hoje envolvendo maio ou você acha que não...
Luciana, a gente costuma sempre olhar muito a sazonalidade dos ativos, né? Certamente uhum. tem sazonalidade, é um tema importante para investimento, né? Tem alguns ativos que se comportam melhor no começo do ano, pior no meio do ano, e a gente estuda a sazonalidade, cada um tem sua particularidade, né? Tipo, geralmente, pessoal, o câmbio tende a funcionar bem em abril, porque tem a entrada da safra, da soja, né? E etc. Esse ano até nem trabalhou tão bem durante o mês de abril, mas a gente olha muito a questão da sazonalidade. É bem verdade que os últimos dois maios, né, aqui para o Brasil foram traumáticos, né, porque a gente enfrentou a questão da JBS, né, e depois teve a questão da greve dos caminhoneiros ano passado. Mas sim, mas foram eventos, né, coincidentemente isso aconteceu no mês de maio. A gente não está esperando nenhum evento para esse mês.
Mas
agora,
a gente,
né,
também não estava esperando nos últimos 2 anos.
Não estava esperando, né? A gente chama, né, são Black Swans, né? São
cisnes negros.
São eventos que acabam acontecendo inesperados, faz parte da nossa vida, faz parte do mercado. Mas a gente não espera nenhum para esse mês agora. E eu acho que o mercado, por estar um pouco traumatizado com o maio, eu acho que as pessoas estão mais radiadas, mais protegidas, mais cautelosas para a entrada desse mês. Pode ser que seja um mês bom até, inclusive.
Um mês bom para comprar, porque vai estar todo mundo mundo na cautela e você vai estar lá passando a sua cestinha.
Vamos
avaliando. Tá certo. Qual ativo que deve se beneficiar mais desse cenário que você apresenta? Se realmente a reforma da Previdência vai ser aprovada alguma hora, né? A gente só não sabe quando. Que ativo para você deve se beneficiar mais dessa aprovação e desse novo ambiente de Brasil, né, que você fala?
A gente vai tomar nossa decisão de investimento. Em geral, a gente faz uma combinação de uma avaliação do cenário externo com uma avaliação do cenário local, né? Olhando exclusivamente para o cenário local, a gente tá, o único mercado que nos chama mais atenção em termos de prêmio, o mercado que está mais premiado no momento aqui no Brasil, é o câmbio, né? Então, se você faz uma avaliação do câmbio vis-à-vis os juros, vis-à-vis a bolsa, o câmbio está muito atrasado. Foi o mercado do Brasil que quase não performou no pós-eleição até agora, né? Vis-à-vis o DI, as NTNBs e a bolsa andaram razoavelmente bem desde outubro para cá, e o câmbio ficou muito atrasado. Então, quanto os ativos de Brasil, o câmbio tem um prêmio razoável, e quando você compara o real quanto uma cesta de moedas lá fora, seja incluindo só os emergentes ou seja incluindo todas as moedas, ainda tem um prêmio considerável também do real vis-à-vis outras moedas. Eu acho que um pouco explica, né? A gente fica tentando ver o que está por trás disso, né? Por que existe esse prêmio, o que pode explicar isso. Acho que é uma combinação de coisas, né? Acho que a gente está trabalhando com juros mais baixos, então o carry da moeda, ele é diferente do que foi no passado.
Que é aquele diferencial de juros entre...
Entre os juros do brasileiro e os juros internacionais, né? Está muito próximo dos lows, mas já está aí há muito tempo nesse patamar, né? O crescimento também é sempre um fator importante para a moeda, né? A gente tem crescido menos, mas o mundo também está crescendo menos. Então, isso, você corta o crescimento baixo aqui, corta com o crescimento baixo lá fora, isso deveria impactar menos. E o que eu acho que vem pegando muito é que as pessoas têm usado o câmbio como hedge para as posições otimistas de Brasil.
Sim.
Por isso que os outros ativos têm performado muito melhor, né? Então, é muito comum hoje você conversar com gestores, você ver posição comprada em bolsa, comprada em dólar, comprado em LTNB, comprado em dólar.
É engraçado,
aplicado,
né?
Nos juros, comprado em dólar.
Até o ano passado, muita gente estava fazendo esse hedge no juro americano, né? Ficava comprado em Brasil, mas ficava em abertura de juro lá fora. Aí, como assustou muito no fim do ano passado esse tipo de proteção, a gente viu todo mundo começando a desmontar, a economia americana mais suspeita, né? Afinal, é uma aceleração ou é uma recessão ou não é nenhuma das duas coisas? E tenho visto mesmo mais gestores usando o dólar como proteção, né? Tanto que essa sua posição teve uma... A gente pediu para as pessoas sugerirem perguntas no Twitter, e uma das pessoas foi o Jorge, ele perguntou exatamente isso, que ele viu uma entrevista sua há um tempo em que você estava posicionado em real contra dólar e que a moeda americana vem ganhando bastante força, né? Perguntando se você ainda se posiciona na valorização do real, né?
Sim.
E você está ainda, né?
A gente está ainda no câmbio aqui, né? A gente, basicamente, né, o câmbio está praticamente parado no ano, né? A gente está hoje trabalhando a 3,94, virou o ano a 3,92, então, assim, não tá, tem alguma volatilidade, mas não está acontecendo muita coisa, né? E como eu comentei no começo, desde da questão de adotar, quando o governo adotou a PEC nova ao invés da antiga, todos os ativos do Brasil estão mais ou menos parados, né? Com exceção da LTNB, que teve um carry muito bom aí nos últimos...
Você tinha também.
No mês passado, depois a gente pode elaborar um pouquinho sobre essa posição. Mas no câmbio a gente está ainda, né? A gente tem o câmbio contra dólar, contra euro, contra uma cesta de moedas. A gente acha que o prêmio está bastante alto. Chama atenção quando você olha na BMF, a posição dos investidores institucionais está no high. Ou seja, está alinhado, né? As pessoas estão comprando...
Em dólar ou em real?
No dólar. Em contratos futuros de dólar comprado, se você somar os fundos, né? A posição está no nível mais alto recente, né? A posição acho que perde 15 bilhões de dólares.
Nossa.
Ou seja, que vai na linha de que as pessoas, os gestores estão cautelosos, eles estão comprando em bolsa e comprando em dólar, eles estão comprando em NTNB ou aplicado em juros e comprado em dólar. Então, uma hora isso desarma, né? Se você olhar o fundamento, né? A gente sempre gosta de olhar preço, fundamento, né? O preço seria o prêmio que a gente está enxergando no momento, o fundamento e o técnico, né? O técnico, a gente vê um mercado protegido, a gente vê um fundamento bom, conta corrente equilibrada. Tem a questão do carry, tem a questão do crescimento baixo, que são os headwinds aqui para os ventos contra o câmbio, né? Mas a gente entende que a soma de tudo isso, preço, fundamento e técnico, recomenda uma posição tranquilamente comprada no real.
Então, a sua ideia é que, à medida que a reforma da Previdência se tornar mais real e possível, esses investidores vão acabar desmontando essa grande proteção e você ganha com a sua posição em real? Seria mais ou menos
exatamente,
isso?
Eu acho que esse é um ponto. Além disso, né, vale destacar também que o governo tem uma agenda bastante ambiciosa em termos de privatizações e concessões, né? O Brasil não tem poupança interna relevante para comprar todos os ativos que estão sendo colocados sobre a mesa. Na medida que o governo vai vendendo esses ativos, tem essa operação da TAG, tem várias inúmeras operações que a gente tem acompanhado nos jornais, né, no setor elétrico e etc., a gente se pergunta, né, quem vai comprar todo esse dólar? Até porque mais à frente a gente imagina o Brasil acelerando o crescimento, né? Então, assim, você vai ter um crescimento melhor, você vai ter flow melhor, né? Então, assim, quem vai comprar esse dólar adiante? Obviamente, também, um outro ponto importante é sempre olhar como está o cenário externo, né? O dólar lá fora tem trabalhado próximo das máximas, mas ele também está de lado, né? Ele tem oscilado bastante próximo às máximas. É, a economia americana está bem, está forte, corrobora com a visão de um dólar nesses patamares atuais. Mas quando a gente olha o dólar historicamente como um todo, ele está caro, né? Ele, ele vem subindo há muitos anos, está próximo das máximas. Ele está em preços compatíveis com o que foi o câmbio em 98, 99, quando estourou todos os regimes de câmbio fixos em países emergentes, né? Então, assim, e uma outra coisa que chama atenção para a gente foi que quando você teve o sell-off da Bolsa no final do ano passado, a Bolsa caiu quase 20%, em geral, são ambientes de aversão a risco, o dólar tende a se fortalecer, e o dólar não se fortaleceu nada no final do ano passado. Então, mostra para a gente que os países já estão com a conta corrente mais ajustada, você tem um fundamento um pouco melhor no, nos países emergentes, né? E, então, assim, essa compra de dólar hoje ela é muito mais atrelada à questão do carry, à questão dessa essa diferença de crescimento americano vis-à-vis o mundo no momento, mas que a gente acha que mais adiante isso vai se desmontando, vai revertendo e a gente vai, pode ver um dólar mais fraco globalmente também.
É a sua maior posição hoje?
Em termos de Brasil, sim, né? Paralela posição de real contra outras moedas aqui localmente, né? A gente tem uma posição também comprada na Bolsa Americana. A gente...
Então, peraí, você tem real contra dólar e contra outras moedas?
Contra euro e contra outras moedas, tá? E também temos estruturas de opções para alavancar um pouco esse movimento. As volatilidades de moedas no mundo estão muito baixas. Então, favorece as estruturas de opções para ter uma certa alavancagem, se a gente tiver certo quanto ao movimento que pode acontecer nos próximos meses.
Você falou de Bolsa Americana, tem uma pergunta aqui do Twitter também, do Leonardo. Ele gostaria muito de saber a sua visão sobre S&P, se está caro ou se está no preço, se você está comprado e se você prefere se expor com ou sem hedge do câmbio.
Bom, é a nossa segunda maior posição, então a gente não acha que está cara, né? Acho que é para estar comprado. A gente continua acreditando, né, fortemente que os Estados Unidos vem a economia continua, né, crescendo, né, num ritmo menor do que vinha no passado, depois dos incentivos fiscais. A gente entende que esse ciclo é um ciclo mais longo, a gente não está na iminência da recessão, não há nenhuma indicação, né? Os dados dessa semana foram dados super bons, inclusive nos chamou muita atenção o dado de produtividade ontem, a produtividade nos Estados Unidos está subindo, isso permite o país crescer sem gerar inflação por mais um tempo, né? Então a gente acha que a Bolsa Americana, ela acaba sempre, as empresas estão entregando a mais do que o mercado esperava, né? Havia uma expectativa de contração de lucros para esse trimestre, as empresas estão crescendo a cada de 5% a 6% até aqui, né? Ainda tem alguns resultados importantes por sair. Então, as empresas vêm superando as expectativas, né? O que torna o carregamento das posições compradas em Bolsa Americana bastante favorável adiante. Então, a nossa segunda maior posição é uma posição comprada em Bolsa Americana. Pode ser via o índice, pode ser via algum setor, né? No mês passado teve uma oportunidade, teve uma realização forte no setor de healthcare. Então, a gente trocou parte da exposição no índice pelo setor de healthcare. Agora já estamos reduzindo porque se recuperou. O setor de financials tende aí bem.
É o setor de saúde, né? Só para...
Sim, setor de saúde, exatamente. Então, a gente está animado com a Bolsa Americana. Acho que o ciclo se estende um pouco mais, né? Obviamente, se a gente enxergar que a recessão está por vir, a gente vai ficar mais cauteloso. Mas
pois enquanto... não é estranha essa história até, porque assim, até o fim do ano passado a gente estava falando de economia americana se desacelerando, na verdade, de economia americana se recuperando, o Fed podendo subir juros, e aí estava muita gente, inclusive, posicionado no Fed podendo subir juros. Aí, de repente, a gente começa a falar em desaceleração e em recessão, em muito pouco tempo, né? Não tem sinais meio estranhos vindos dos Estados Unidos? Aí eu vou emendar a pergunta que o Heitor mandou no Twitter também, que ele fala: o que você pensa sobre essa situação, né? O cara tá com desemprego nas mínimas, inflação ancorada e, ao mesmo tempo, 10 anos de ciclo de alta e esses sinais desencontrados de agora tá crescendo demais, agora tá desacelerando, né? Como interpretar esse cenário, esses sinais vindos dos Estados Unidos?
Então, primeiro, combinado com os Estados Unidos, é importante também olhar como é que tá o resto do mundo, né? O resto do mundo, ele vinha no final do ano num cenário de clara desaceleração, né? China e Ásia e Europa desacelerando bastante. O que a gente trabalha hoje como pano de fundo é um sinal de estabilização da economia global, né? A economia global vinha puxando os Estados Unidos um pouco na margem no final do ano para baixo, né? Então agora a gente está conseguindo ver o mundo, dados pouco melhores de China, dados pouco melhores de Europa. Então a gente vê uma certa estabilização à frente do resto do mundo, ex-Estados Unidos, né? Isso dá uma ancoragem para a economia americana desacelerar e não desacelerar tanto quanto a gente imaginava no final do ano. Então, assim, esse ciclo pode ser um pouco mais longo. Outra coisa que acabou acontecendo nessa esteira, né, de uma economia global mais fraca, é que, em geral, todos os bancos centrais estão mais no campo estimulativo, né? Tinha uma meados do ano passado, tinha uma percepção de que os bancos centrais todos podiam reduzir, enxugar a liquidez do sistema, né? Subjuros, retirar, fazer quantitative tightening, né? Retirar a liquidez do sistema. Isso meio que se reverteu com a fraqueza da economia no final do ano passado. Então, os bancos centrais estão suportando a economia, né? Estão mais com essa postura. E, paralelo a isso, o que é mais mais importante, a inflação está muito tranquila. Apesar de você ter inflação de salários, o core inflation, a inflação full headline, né, está super tranquila no mundo, né, em geral. Não tem inflação, de fato. Né? Então, uhum. assim, você tem um cenário no qual você tem um país, como os Estados Unidos, que está crescendo a casa de 2,5%, 3%, com inflação baixa, com produtividade subindo. Né? Então, assim, para a gente é uma conjuntura muito favorável para estar comprado em bolsa.
Sim, agora pensando de forma estrutural mesmo, né, você com os seus botões na sua casa, você acha que isso não teria que explodir alguma hora, assim, falando, exagerando, mas essa liquidez global que de fato nunca é retirada, e se vier uma crise, os bancos centrais vão ter como injetar mais liquidez na economia, né? Essa perda desse instrumento de política monetária mesmo te assusta, te preocupa? Você
não,
acha que é normal?
Não. Acho que são ciclos, né? A gente tem que acompanhar os ciclos, cada país, cada região tem seu ciclo, né? O Brasil está aparentemente num ciclo completamente diferente do resto do mundo. Começando um novo ciclo econômico, né? O mundo já está chegando mais perto do late cycle, é sempre mais perigoso, obviamente, comprar a bolsa nos highs é sempre mais perigoso que comprar ela no preço mais baixo. Mas a gente continua trabalhando, que a gente, em geral, né, quando você estuda as crises passadas, você vê que a bolsa americana performa muito bem até 2 meses antes do primeiro print negativo de PIB, né? Então, até chegar a recessão. E como a gente não está vendo a recessão até meados do ano que vem, a bolsa americana vai continuar subindo. É muito difícil. A gente, em geral, né? A gente tem no nosso histórico, se olhar os últimos anos, a gente ou trabalha comprado ou trabalha zerado na bolsa americana. É muito difícil você perseguir a venda da bolsa por conta do fim do ciclo, né? Uhum. É difícil adivinhar quando é o fim do ciclo, né? Uhum. Nem o Banco Central americano consegue isso, né? Uhum. Nós daqui, operando, vamos conseguir.
Tá certo. Então, falamos de bolsa americana. E a brasileira, Guerra, te anima ou não?
Então, a gente, na composição do nosso portfólio, como a gente tem uma exposição a câmbio aqui local, a gente optou por ter mais bolsa estrangeira, bolsa global, né? Mais um call de bolsa global, por esse ambiente de juros baixos, inflação controlada e estabilização da economia global, do que ter a bolsa brasileira. Né? A bolsa brasileira vem com esse cenário de postergação do crescimento. A gente também gosta, numa composição, ela também deve subir, alinhado com. Mas a gente não enxerga no curto prazo, né? Vamos dizer curto prazo aí, nos próximos 3 meses, né, até um encaminhamento da reforma, que a bolsa americana a bolsa brasileira vai subir tão mais do que as bolsas globais, né? Uhum. Então, em geral, a gente acha que numa composição de portfólio, as bolsas externas, né, de países desenvolvidos, elas compõem melhor com a nossa carteira nesse momento.
Mas você não fica vendido em bolsa brasileira?
Não,
também.
A gente está, acho que é compra, assim. A gente, quando a gente avalia a bolsa brasileira, ela está muito próxima da, até abaixo um pouco da média dos últimos 5 anos, né, que foi um cenário terrível para o Brasil, contração de PIB, inflação super alta, né, contração de crédito, e o nosso cenário prospectivo dos próximos 5 anos indica que pode trabalhar com múltiplo mais alto e as empresas vão ter crescimento de lucro, né? Então você tem expansão de múltiplo e também crescimento de lucro. A gente é otimista com a bolsa também, só estamos esperando o melhor momento para voltar a carregar as posições de bolsa local.
Legal. E na renda fixa você chegou a comentar da NTNB, né? Que trouxe bons ganhos para vocês, inclusive que tinha uma posição. E agora, ainda tem gordura aí para ganhar com pré ou com indexado à inflação?
Então, a gente está completamente zerado, né, na renda fixa agora, né? A gente acabou de zerar o final das nossas posições. A gente trabalhou ali no pós-eleição, né, até o final de janeiro, com uma posição mais concentrada nas NTNBs de longo prazo. Quando a gente enxergou que a economia brasileira estava crescendo menos do que a gente imaginava e poderia vir uma discussão de corte de juros, a gente encurtou as bases, a gente fez uma posição razoavelmente grande nas bases curtas, né, no mercado. O que acabou acontecendo, né? Na verdade, o mercado, a gente não comprou a B porque a gente era autista com a inflação, né? Mas porque tinha uma perspectiva de eventualmente você ter um corte de juros e porque o mercado estava precificando uma inflação muito próxima do que a gente tinha, né? Uma inflação baixa, né? Então, o que acabou acontecendo no curto prazo foi que o news flow para a inflação foi mais autista, né? Então, se a gente teve algum choque de ofertas, a gente teve alta de alimentos in natura, a gente teve, agora temos com a questão da proteína, por causa da gripe suína, etc. Então, assim, a gente chegou a ter uma previsão de inflação para esse ano de 3,6, e nós estamos com 4 para esse ano e 4 para o ano que vem. A gente tinha 3,6 para esse ano e 3,6 para o ano que vem. Uhum. O qualitativo da inflação ainda é muito bom, quando você olha o core de serviços, né? Mas o que aconteceu até no começo do ano foi o seguinte: a gente tinha a inflação full a 3,6 e o core chegou até a subir. Mas como o full está abaixo, bem abaixo da meta, então dava certo conforto para o mercado carregar as posições. Agora nós estamos muito próximo da meta com qualitativo bom. Eu me pergunto se o qualitativo começar a piorar, o que vai acontecer com a renda fixa? Eu acho que vai piorar, entendeu? Assim, não acho que vai, porque a economia está frágil, mas a simetria já não é mais a mesma que a gente via alguns meses atrás. Então, a gente está optando por ficar zerado, esperar alguma oportunidade,
então,
alguma
clareza. O seu cavalo em Brasil é real mesmo,
por
né?
enquanto, é o câmbio aqui, a gente tem mais clareza. Eu acho que está mais premiado, né? Agora, a economia está frágil, a qualidade da inflação ainda é... O qualitativo da inflação é bom, né? A gente vê espaço mais adiante para corte de juros, mas agora, cortar os juros antes de aprovar a reforma da Previdência, parece que gera uma assimetria muito, muito contra o país, contra o Banco Central. Então, acho que é prudente, né, esperar pelo menos um encaminhamento, encaixar melhor a reforma, qual o tamanho da reforma que a gente vai conseguir aprovar no Congresso. Então, assim, acho que cautela nesse sentido. E acho que o ganho também de cortar os juros mais 100 pontos em termos de crescimento não é tão grande assim para você correr o risco, né? Então, é mais uma avaliação de risco-retorno. Uhum. Agora, uma vez aprovada a reforma da Previdência, está evidente que esses juros que estão aí hoje, ele não está gerando a inflação, né? Não está subindo o core da inflação e também não está gerando atividade. Então, claramente, o juros está fora do lugar, né, nesse momento. Mas vale esperar ainda e ter uma relação risco-retorno melhor para tomar essa decisão de continuidade do ciclo, cortar mais alguma coisa os juros.
Legal, boa. Bom, a Legacy está com o fundo fechado na maior parte das plataformas, né? E aí eu aproveito aqui o Guerra também, antes da gente entrar em mais umas perguntinhas do Twitter, para saber se tem alguma expectativa de abrir geral de novo, porque vocês já fecharam, a gente queria mais Legacy no mercado disponível para poder entrar.
Tá bom. A nossa intenção é ir crescendo a empresa com calma, né? A gente optou por fechar o fundo agora no mês de abril, porque a gente teve um crescimento muito rápido ali depois de janeiro, né? Em fevereiro e março, a gente captou bastante, o fundo quase que dobrou de tamanho. A gente achou prudente fechar o fundo, remunerar os últimos cotistas, né? Diversificar um pouco a cota de entrada dos nossos clientes, mas a nossa ideia é assim, a gente acha que tem um capacity maior. Ao longo, quando a gente for enxergando que tem oportunidade, quando a nossa base estiver bem remunerada, a gente vai continuar captando, vai continuar incrementando o fundo, vai ter bastante oportunidade pela frente.
Então, tá bom. Guerra, tem uma pergunta aqui do Heitor, que ele quer saber a fórmula da Coca-Cola. Ele quer saber como você monta um cenário base, quais sinais, quais indicadores, em quais dados você foca, é confiança, é emprego, é o balanço das empresas, o que você olha?
Então, esse é um trabalho de dia a dia, né? Um trabalho que é constante, a gente quase que 24 horas por dia para calibrar, definir as posições, montagem de cenário, né? A gente tentando, né, chegar a como que a gente trabalha. A gente delineia um cenário operacional, né? O cenário no qual nós pretendemos operar nos próximos meses, nos próximos semestres, né? E baseado nesse cenário operacional, a gente vai avaliando preço, fundamento e posição técnica do mercado, né? Então, assim, quando você tem vamos pegar o exemplo do real aqui, que a gente até discutiu, inclusive, né? A gente discute o fundamento, vê que o fundamento é um fundamento favorável.
Então,
tem algumas coisas.
Tem um Brasil melhor, tem de favorecer o real.
Você tem, exatamente, né? Você tem conta corrente equilibrada, você tem uma perspectiva de eventualmente ter fluxo no país. Tem alguns headwinds, né? Alguns ventos contra o fundamento, né? Não é 100% clean, assim, 100% claro, mas tem boa. Quando você soma os fundamentos, né? Na mais do que a média, os fundamentos apontam a favor do câmbio, né? Então, você tem um fundamento bom, você olha o preço, você vê prêmio contra as outras moedas, contra os outros ativos do Brasil, né? Então, você tem uma combinação de fundamento bom, prêmio, né? Preço bom, e você tem uma posição técnica favorável. Não é que o mercado não é um call consensual, que está todo mundo investido, não todo mundo gosta do câmbio. Pelo contrário, o que a gente vê hoje são as pessoas...
Acho que você está bem contrassensual, fazendo head, na verdade, né? Nessa decisão. Difícil para você estar no contrassenso? Assim, num dia, por exemplo, recentemente teve uma alta forte do dólar, né? Como é que você respira num dia como...
O que a gente tem feito, né, por saber, a gente tem já desde fevereiro optado por ter posições um pouco menores, porque a gente sabe que com a volatilidade da reforma vai dar a oportunidade de entrar em preços melhores, né? Inclusive, esse processo não vai ser um processo linear, a gente vai ter dias bons, né, como os últimos dias, que parece que tem uma articulação um pouco melhor com relação à reforma, uma conexão melhor entre o presidente do executivo e do legislativo, mas vão ainda ter ruídos, vão ter, né, percalços no meio do caminho, e a gente se prepara para isso calibrando o tamanho das posições.
Mas você fica sempre tranquilo ou você fica um pouco nervoso?
A gente nunca está tranquilo. Tranquilo nunca, né? A gente está sempre tentando buscar atenta no dia a dia. Ah,
mas tem que ter um pouco de estômago aí para não sair vendendo essa posição num dia como esse, né? Vários dias seguidos.
Uma forma que a gente, para encarar esse cenário, uma forma que a gente tem feito parte das nossas posições, estão via derivativos, via opções, né? Uhum. Então, o que torna uma parte da posição ter perda limitada e dá espaço para a gente poder incrementar caso tenha melhores oportunidades no mercado. E se não tiver, a gente já está dentro do... Já está com o pé na canoa e botar o segundo pé é sempre mais fácil. Né?
Já está com o pé na canoa, é ótimo. O Yuri complementa um pouco essa pergunta de como é que você monta a posição depois de você ter definido entrar no mercado. Você falou que considera um pouco questões técnicas. Ele pergunta se você começa a se posicionar num dia de queda, se você... Ou define o preço de entrada e pouco importa se o mercado está caindo. Como é que é esse sentimento do preço para poder entrar na posição?
É a combinação de fundamento, preço e técnico, né? Às vezes você pode ter um fundamento muito bom, pode ter um técnico bom, mas o preço também já está esticado, então não vale a pena entrar. Então, se você tem a combinação favorável dessas três variáveis, a gente entra automaticamente, não fica esperando, né? Se você tem dúvida quanto a um desses três vetores, você espera um pouco, monta... A gente gosta muito de trabalhar entre nível 1 e nível 3, né? Se qual é a convicção alta, convicção média ou convicção baixa, né? Se for um call de convicção alta, a gente entra automaticamente para aproveitar a oportunidade e não perder a chance de estar no mercado, quando a gente tem a convicção.
Se for uma convicção um pouco menor, você pode esperar um pouco mais o preço.
Você bota um pezinho na canoa.
Bota um pezinho na canoa, ok. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que tem até a ver com isso que a gente acabou de falar, sobre o Saci de Patinete. Você vê que no Twitter temos realmente bons nomes, né? O pessoal é muito criativo nos seus perfis fakes. Ele pergunta por que os gestores macro estão 99% das vezes na mesma posição. E aí, antes até do Guerra responder, eu vou falar que eu acho que não é bem assim, né? Quando você pega o histórico em Brasil, realmente é muito comum os gestores terem ganhado dinheiro com o fechamento de juro, né? Mas quando a gente olha hoje, por exemplo, você está falando de uma posição aqui que poucos têm, né? O que você acha dessa... É uma crítica comum feita aos multimercados, de que eles são altamente correlacionados, todo mundo faz a mesma coisa.
Não, desde que a gente montou a Legacy, a gente tem sido mais descorrelacionado, na verdade, né? A gente antecipou um outcome melhor na eleição, se posicionamos para isso, antecipamos esse movimento, né? A gente chegou ali com clareza que o primeiro turno ou a eleição, o Bolsonaro ganharia a eleição, ou ficaria tão claro que ele ganharia o segundo turno que o mercado já começaria o rally. Acho que pouca gente estava posicionada naquela época, né? O segundo momento, acho que já foi um pouco mais consensual ali, né? As pessoas já mais animadas com a agenda liberal do Paulo Guedes, o apontamento do time econômico, acho que tinha mais gente posicionada, mas mesmo assim funcionou, né? O mercado não quer dizer porque há um consenso que o mercado não vai funcionar, e também não quer dizer que porque você está fora do consenso também não vai funcionar a sua posição, né? Então, assim, a gente olha isso muito mais para definir o ponto de vista técnico e para avaliar a entrada na posição ou não, do que algo que vá dizer que tem mais oportunidade ou menos oportunidade, né? Então, assim, e agora a gente tem posições também que está diferente do mercado também. A gente está com bolsa mais lá fora, as pessoas parecem mais posicionadas na bolsa brasileira, o pessoal gosta de comprar o dólar, a gente está na outra ponta.
Eu acho que o Saci fez essa pergunta para a pessoa errada, porque você é quem está em outra ponta.
A gente monta o nosso cenário, obviamente, a gente respeita muito o mercado, né? Uma coisa muito importante é isso, é sempre respeitar o mercado, tentar entender por que o argumento das pessoas que estão na outra ponta, por que as pessoas estão vendo isso, né? Avaliar, né? Você pode estar sempre errado ou não. E uma vez formando uma convicção, independente se tem consenso ou não tem consenso. Quando não tem consenso, em geral, o preço é melhor. Quando tem consenso,
mas
o preço
também
não
é
tão bom assim.
De comprar, vai, porque você tá
às vezes
bem...
não.
Não?
Às vezes
tá
não.
Muito tranquilo.
Tem
você faz yoga? O Heitor tem uma pergunta aqui. Qual dica você daria para quem quer ingressar no mercado financeiro hoje em dia com o objetivo de ser portfólio manager, gestor um dia?
Então, Luciana, a minha carreira, né, assim, eu comecei, né, em banco, né? Acho que o banco acaba sendo uma grande escola, né? Você acaba conhecendo diversos ativos, né? Por que as pessoas fazem, por que as empresas investem, por que as empresas tomam dinheiro, por que os investidores se posicionam de tal forma. Acho que o banco é sempre uma grande escola, assim, para quem quer começar no mercado financeiro, né? É uma carreira difícil, uma carreira de gestor, né? Você tem o dia a dia, é intenso, você trabalha quase que 24 horas por dia, avaliando as posições, os cenários. Você sempre tem sempre alguma coisa que está acontecendo em algum lugar. E a gente,
que
como
você
opera,
não está vendo.
E como a gente opera de forma global, a gente está sempre preocupado com alguma coisa, tem sempre algum evento por acontecer, né? Então, é um perfil, né? Acho que a pessoa que busca trabalhar, né, em gestão, acho que é uma combinação de gostar de tomar risco, mas também tem um instinto de sobrevivência, né? Então, como você desenvolve isso, né? Acho que o banco é uma boa porta de entrada para você começar a aprender quais são os produtos, qual é a dinâmica do mercado, como é que as coisas funcionam, começar a tomar algum risco, né? Ver se você tem aptidão para tomar risco e ver se você tem aptidão também para ser um sobrevivente, né? Porque tomar risco é fácil, né? Sobreviver é que é nos momentos difíceis que é sempre o desafio.
Qual,
né,
foi o ponto mais difícil da sua carreira, assim, naquele momento que você olhou para o mercado e falou, nossa, o que está acontecendo aqui?
Tem vários, né?
Assim, conta um.
No mercado, eu fui trader, né, de volatilidade por muito tempo, né? Então, a gente teve episódios, né? 2008, a crise de 2008 foi uma crise de proporções grandes, né? Assim, a gente teve um drawdown, né? Um drawdown, uma queda de resultado grande pontualmente no mês de setembro, mês de outubro, né? Depois recuperamos, foi o melhor ano, um dos melhores anos da minha carreira, né? Conseguimos recuperar, conseguimos sobreviver, né? Naquele momento, mas foi desafiador, porque era uma crise que muita gente não entendia, ainda mais aqui do Brasil, né? A proporção, tivemos, o Brasil vira e mexe, a gente tem uma crise, a gente inventa a nossa própria crise, né? Tivemos um 2015 que o preço dos ativos oscilaram bastante, esse a gente até identificou bem, a piora de Brasil, o dólar fortemente global, foi um episódio mais tranquilo essa crise. É sempre difícil operar durante a eleição, né? Uhum. O mercado tem muitas convicções, a gente tem a nossa, quando está diferente, tem que aguardar, tem que esperar a hora certa de você montar as posições, né? Tem que ser estrategista, tem que ser tático, tem que ser cínico, né? Esperar o momento certo de você colocar as posições. Mas é isso.
Uhum, legal. O mercado te elogia muito, né? Qual foi o momento que você acha que você mais acertou, assim? Eu acho que eu nunca vi ninguém te criticando ainda, viu? Olha que você já tá grande. Quando começa a ficar grande demais, todo mundo começa a arrumar um defeito em você, né? O mercado, em geral, você tem uma imagem muito respeitada no mercado, né? Qual foi o momento que você acha que você mais acertou, assim?
Eu acho que a gente tem um histórico longo, né? Uma experiência grande, está bastante tempo no mercado. A gente sempre respeitou muito todos os players, todas as gestoras, todos os bancos. A gente busca parcerias, discutir, chegar no denominador comum. Nem sempre você vai ter consenso, nem sempre você vai estar no que as pessoas acham, mas acho que a discussão é sempre saudável, o debate sempre com respeito é sempre positivo. A gente sempre teve essa postura, sempre busca isso. E eu acho que, na verdade, não tem um momento, um trade, eu acho que é uma combinação de coisas. Você vai montando os seus calls, você vai ganhando dinheiro ao longo do tempo, você vai ganhando respeito, você vai dando respeito e você vai desenvolvendo a carreira e a coisa vai acontecendo meio que naturalmente.
Ah, mas fala aí um dia que você falou assim, nossa, agora acho que eu mandei bem.
Não, como tiveram vários momentos difíceis, também tiveram vários momentos bons, né? Uhum. A gente fizemos vários anos bons, né? A gente conseguiu identificar muito bem, né? Assim, o Brasil, acho que um grande ganho que a gente teve aí nos últimos anos foi saber identificar quando desligar o Brasil, quando ligar o Brasil novamente, quando ligar os Estados Unidos, quando desligar os Estados Unidos, né, em termos de posições, né? Então, assim, a gente trabalhou bastante pessimista ali em 2015, conseguimos identificar a questão do impeachment no começo de 2016, viramos rapidamente as posições quando o mercado estava super pessimista, super comprado em câmbio. Ali a gente pegou foi um grande momento, porque o mercado tinha uma posição gigantesca comprada em dólar, todo mundo tinha hedge de tudo, né? E a gente conseguiu sair rapidamente das posições e virar ao contrário, né? Aquele episódio que prendeu o marqueteiro, a mulher dele, ali ficou ficando claro pra gente que naquela época podia ter uma grande virada. Depois veio o impeachment de fato, aí teve um governo Temer com uma agenda super responsável, então ligado o Brasil a full aí durante bastante tempo. Acho que depois, uma coisa também que eu costumo comentar, né? O estrangeiro, ele sempre, o Brasil, ele é uma jabuticaba, né? Ele não é o que está no livro-texto igual ao livro de economia, né? Quando a gente está crescendo, em geral, aqui no Brasil, a gente tem inflação controlada, porque a gente está fazendo a coisa certa. E quando a gente está em recessão, a gente gera inflação muito alta, porque a casa está bagunçada. Uhum. Então, é o contrário do mundo, né? Então, o estrangeiro tem dificuldade de entender isso, muitos locais também tiveram dificuldade de entender isso. E nos anos que o Brasil cresceu menos, estava em recessão, foi os anos que a gente ganhou mais dinheiro comprando inflação. Uhum. Quando as pessoas achavam que não é possível, com recessão não vai ter inflação, etc. E tal. Então, isso foi um grande call, assim, que a gente foi tendo ao longo da nossa história, foi identificar isso, que o Brasil é, como todo país emergente, é meio jabuticaba, não trabalha como país desenvolvido. Então, na hora que você está com a casa desorganizada, você vai para a recessão mesmo, você tem inflação muito alta e vice-versa no período que você está fazendo o dever de casa, né?
Legal. Bom, Guerra, para a gente terminar, a gente tem um quadro aqui que é bem rápido, que a gente chama de sardinhas rapidinhas, em que eu falo alguma coisa e você me dá uma resposta de uma palavra, uma frase. Você, que é uma pessoa que fala rápido, vai se dar muito bem nas sardinhas rapidinhas. Vamos lá.
Sardinhas rapidinhas.
Então vamos lá, Guerra. Um único ativo.
S&P.
Um vencimento de título público. Você está sem renda fixa agora, né? Se fosse para comprar um.
Bom, vamos elogiar que a B21 performou muito bem, né, esse ano, né? Então já deu bastante resultado, né? Que a inflação tinha uma precificação aí de 3,5, 3,60. Hoje a gente tem uma precificação mais para 4,25. Então ela performou muito melhor. Se você pegar o último mês, o DI ficou parado, o yield da NTNB ficou parado e o PU da B21 ele andou mais de 1%.
Boa. Um risco.
Um risco. O risco Brasil, né? A gente tá aqui. É o que faz a gente ganhar bastante dinheiro, né? Sofrer bastante, ter bastante ansiedade, oscila bastante ao longo do tempo. Né?
Boa. Um multimercados que não seja o seu.
Olha, tem vários, a gente admira vários, assim. Pô, tem um Verde, tem um SPX, que a gente se espelha bastante também. O Adam, tem vários, né? Vários têm um trabalho super, super bem feito, nomes construídos. Com uma história de muito sucesso. Tem vários nomes.
Legal. Um conselho para o investidor?
Bom, o mais importante é sobreviver.
Boa. Um ídolo?
Acho que o Warren Buffett é uma boa referência, né?
E para terminar, um livro?
Eu acho que uma coisa que eu gosto sempre de acompanhar, né? Para não falar um nome só, Se você ler, uma coisa que é muito rica é você ler a carta das empresas, né, em geral, as grandes empresas americanas, por que elas chegaram onde chegaram. Você pegar todo ano, ler as cartas da Amazon, a carta da Berkshire, a carta da Apple, por que eles estão onde estão, o que eles passaram, quais foram as dificuldades. Então, é sempre uma super estudo, uma super recomendação.
Boa dica. Até alguém tinha mandado no Twitter exatamente essa pergunta. É alguma leitura que é acessível para o investidor comum, né? Essas cartas são super acessíveis, estão de graça aí na internet, né? Qualquer um consegue ler.
Sim.
Guerra, muitíssimo obrigado pela sua participação, foi bem legal. Boa sorte para vocês aí na continuidade desse histórico do fundo, né? Que foi um começo bem, bem bonito, né? Uma grande responsabilidade manter agora, né?
Sim, vamos trabalhar bastante para isso.
Legal, obrigada. Obrigado você. Bom, você pode sugerir alguém para estar aqui no Sardinhas, no sardinhas@empiricos.com.br, ou mandar suas perguntas, ou mesmo procurar lá no Twitter, colocar a hashtag Sardinhas, ou como você vem colocando aí perguntas e ajudando a gente a fazer entrevistas e conversas bem legais aqui. Obrigada, pessoal. A gente volta na semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.